Agora comigo já tenho o primeiro convidado desta hora, é Hugo Serrão, praticar. Olá, Hugo, antes de mais, bem-vindo. E começo por te perguntar: Taekwondo ou Taekwondo? Como é que nós dizemos corretamente? Porque é preciso explicar às pessoas como é que é a pronúncia correta.
Ora, muito boa tarde também a ti e a todos os ouvintes, em especial a um que se chama-se Vasquinho Serrão, tem 5 anos, é o meu filhote que está muito
Está-te a
atento a
ouvir.
ouvir isto. Para ele, um grande beijinho. Agora, em relação à tua pergunta, eu posso começar por dizer que realmente existem vários sotaques,
Pois é, não é?
e aqui no Norte nós costumamos dizer, pelo menos na cidade de Braga, Taekwondo, simples. Mas em Lisboa dizem Taekwondo ou Taekwondo. No Brasil é Taekwondo. E é parece estás com dores, não é? E portanto, realmente há várias formas de dizer.
Todas corretas ou
Sim,
uma mais
todas
correta? Todas
corretas.
corretas.
Sim,
Portanto,
todas
não te
corretas.
chateias quando ouves nenhuma das
Não,
pronúncias.
não.
Olha, tu praticaste durante mais de 20 anos, começaste muito cedo. Quando é que começou esta tua paixão ao Taekwondo?
Ora, eu tinha 10 anos, mais ou menos, 6, 7, 8, sim, 10 anos quando
10
comecei a
anos.
treinar. Era miúdo, muito, muito miúdo.
E também começaste a treinar enquanto atleta, mas enquanto treinador, também começaste bastante cedo.
Sim, também comecei muito cedo, tinha 17 anos, salvo erro.
Mas porquê é que te apaixonaste por esta prática desportiva? O que é que te aliciou no Taekwondo?
Basicamente foi ter jeito para fazer uns pontapés, porque quando eu fui para o Taekwondo quando era miúdo, portanto, o meu pai é que me levou e o objetivo dele era que eu aprendesse a defender. Nós vivíamos num sítio um pouco perigoso, no bairro de Contomil, e portanto era uma zona difícil e ele queria que eu soubesse me defender, mas nunca foi preciso aplicar qualquer técnica de taekwondo. Portanto, foi giro, mas não. Depois acabei por gostar muito de fazer os pontapés, realmente. E a equipa, o grupo que existia era giríssimo, éramos quase todos da mesma idade e aquilo era uma segunda família, vamos chamar-lhe assim. Entretanto, fui ficando pelo taekwondo, quis ser melhor atleta, melhor treinador e daí a minha vida toda orientou-se para aí.
Portanto, também conquistaste aqui alguns títulos, foste pentacampeão nacional também, de uma categoria que já não existe.
62
62
quilos.
quilos já não existe. Porquê é que houve? Quando é que surgiu esta alteração de categorias, esta reorganização? Lembras-te?
Sim, mais ou menos
Recordas-te?
há 10 anos.
Qual é que foi a necessidade dessa reorganização na altura?
Foi tentar que tudo ficasse mais justo entre os atletas. Já existem várias categorias e existe também a divisão por género. E basicamente isso só significa uma coisa: tornar o taekwondo mais justo para qualquer praticante. E assim, um atleta que tenha 58 quilos combate com os que têm 58 e nunca com os que têm 80 quilos. Os 80 quilos vão combater entre eles. E assim conseguimos que haja mais justiça num desporto, que assim não é só para alguns, e conseguimos que o taekwondo seja para todos.
Seja para todos. Para quem não conhece esta modalidade, quais é que são as principais características deste desporto? O que é que vos define?
Ora, o taekwondo enquanto desporto olímpico é um jogo, como qualquer outro jogo, um jogo de tocar e não ser tocado. Tem três tempos, ou rounds, ou seja, joga-se em três partes, com um intervalo de um minuto entre cada uma. Cada parte dura 2 minutos. Se ficar empatado, vamos jogar mais uma parte. Quem marcar mais pontos ganha. Basicamente é isto.
Quais é que são as principais regras do Taekwondo? Quem começa agora, quais é que são as principais regras que tem que assimilar logo à partida?
Não, quem começa. Bem, isto é parte, isto é só, eu só falei de um ramo do taekwondo.
Claro.
O taekwondo enquanto árvore é uma arte marcial.
É uma arte marcial.
E portanto tem os seus princípios, os seus valores, os seus cinturões, as fases todas de aprendizagem normais do taekwondo. Normalmente inicia-se quando somos miúdos, mas no caso da universidade aparecem lá muitos jovens já universitários a iniciar e não há problema nenhum. Eles vão adaptando-se rapidamente e aprendem muito depressa. O jogo em si é um jogo com regras muito próprias. Não se pode agarrar, não se pode empurrar. Agora já se pode empurrar, antigamente não. Está sempre a ser
Vai sempre
alterada as regras,
evoluindo.
está sempre evoluindo, graças aos Jogos Olímpicos, que puxam muito pelo nosso desporto. Nós temos vídeo replay já há vários anos, uma espécie do vídeo árbitro que existe agora no futebol. Temos, por exemplo, nós podemos parar um combate e reclamar. O futebol devia seguir o mesmo. Em vez de haver tanta discussão depois do vídeo-árbitro decidir, no taekwondo é muito simples: o treinador pode interromper e pedir um vídeo-replay se acha que está incorreta a decisão do árbitro. E aquilo que acontece, o árbitro vai ver. Se o treinador tiver razão, pode voltar a interromper. Se o treinador não tiver razão, nunca mais pode interromper o jogo. Portanto, fica aqui a dica para o futebol.
Mas conta-me, portanto, se tiveres razão, podes interromper mais vezes.
Sim,
Sempre que tiveres
sempre
razão,
que tiver razão,
podes fazê-lo.
posso.
Ok. Se errares,
Se errar, acabou-se, não
acabou.
posso voltar a
Acabou-se.
interromper.
Por justiça, não é? Por justeza. Portanto, não, agora já podes empurrar. Portanto, aqui.
Agora podes empurrar. Um
Coisa.
pontapé na cabeça vale 4 pontos.
Exatamente, era o que eu te ia perguntar. Como é
É
que é,
4, não, 3 ou 4
como é
pontos.
que é esta avaliação depois de.
E um pontapé no colete vale 2 ou 3 pontos. Depois depende se há ali mais umas características técnicas específicas. Mas basicamente isto, na cabeça vale mais do que no colete. Os coletes são eletrónicos.
Tu
Podes ver, eu
trouxeste o teu colete. Conta-nos então como é que é este vosso, o vosso equipamento.
O nosso equipamento, antigamente eram os árbitros que pontuavam. Só que os árbitros às vezes viam mal e viam mais para um lado do que para o outro.
Aconteceu contigo enquanto atleta?
Também
Sentiste
era
isso?
normal. Os
Era
países
normal.
mais conhecidos com mais medalhas tinham sempre mais peso e os árbitros, até acho que sem querer, às vezes, de propósito, mas a maior parte das vezes sem querer, estavam mais atentos ao que o outro atleta fazia. Quando surgia um português, quem é este miúdo aqui a fazer? Nós tínhamos de fazer 3 ou 4 pontapés para marcar um ponto. Agora não. Entretanto, os coletes eletrónicos surgiram. Nós temos nos pés umas luvas que também são eletrónicas. O capacete também é eletrónico. O que é que isto significa eletrónico? Quando eu toco lá com o pé, o colete acusa o toque e mede a potência do pontapé. E indica para o computador: olha, ele tocou aqui com o pé, portanto é ponto. Mas só é ponto se subir uma determinada fasquia. Vamos imaginar, 30 quilos. Se eu bater com 30 ou 31, é ponto. Se eu bater com 29, já não é ponto. Portanto, é um toque, mas tem que ser um toque contundente. Tem que ter alguma força, alguma potência. Na cabeça, basta tocar de raspão. Para proteger o adversário. No taekwondo é permitido o KO. Portanto, um pontapé com muita força na cabeça e o atleta ficar, não puder continuar a
combate
combater,
terminei,
o combate
não é?
Terminei.
Fora dessas ocasiões do que é que falaste agora, como é que termina, como é que se define então o término de um combate?
Mas quem marcar mais pontos?
Quem marcar
Ao
mais
fim
pontos?
Do terceiro tempo, ou round?
Do terceiro round.
Quem marcou mais pontos ganha. Se não conseguirem descobrir isso, vão, se ficarem empatados, vão para um quarto
vão
tempo.
Vão para um prolongamento, digamos
sim,
assim.
Mais curto, e a decisão é a mesma, quem marcar mais pontos.
Qual é que é o tempo de cada round?
Aqui, dois minutos.
Dois minutos. Portanto, isto é tudo muito rápido, no fundo.
É muito rápido.
O combate é muito rápido, acontece tudo em pouquíssimo tempo, não é? Portanto, estamos a falar de uma preparação de um ano, às vezes mais do que um ano, mas uma preparação muito intensa para algo que é muito, muito curto, não é? Muito,
muito
rápido.
Curto, muito cruel
muito
também.
O que é que vos passa pela cabeça nesses 6 minutos, digamos assim? Que passa pela cabeça? É marcar,
minutos,
é marcar o maior número de pontos possível, não é?
Portanto, sim, mas a noção do tempo durante aqueles 6 minutos, nós podemos desejar que passe mais rápido ou que passe mais lento, não é? Se estou a perder, eu quero que o tempo pare quase, não é? Se estou a ganhar, eu quero que ele passe rápido, mas normalmente passa rápido sempre. E é um momento de concentração máxima, onde não existe basicamente, ou não deveria existir na cabeça dos atletas, nem futuro nem passado, apenas aquele momento em que está a decorrer a ação. O adversário, o árbitro, o treinador, alguns, pronto, basicamente os fatores todos que decidem o combate, a pontuação. Ele tem que estar atento a isso tudo e a concentração é máxima, não existe mais nada, ou não deveria existir mais nada naquele momento a não ser a concentração para o combate,
adversário.
Porque nós, quando perdemos um combate, não continuamos em prova. Quando perdemos, somos eliminados. Podemos fazer temos uma prova na Suécia, fazemos a viagem, estamos lá, fazemos o aquecimento, vamos combater, estamos lá 6 minutos e acabou o combate. Se perdermos, voltamos para casa, sem nada.
Acabou tudo.
É, acaba
acabou
tudo,
tudo
mesmo.
Ainda te lembras do primeiro combate que travaste?
O primeiro combate que
primeiro
eu fiz,
combate mesmo que
lembro-me, por acaso lembro-me. Lembro perfeitamente.
E
mas era muito pequenino mesmo.
E como é que correu nessa altura? Como é que tu estavas? Devias estar muito nervoso? Ou...
Havia uma confusão muito grande, eu lembro perfeitamente. Foi no Palácio de Cristal, antigamente chamava-se Palácio de Cristal, no Porto. Eu sou do Porto e nasci lá, vivi lá. E portanto lembro-me do primeiro combate. Eu não sabia muito bem para o que é que ia. Ia-me divertir, estava lá com os meus amigos, que era o principal objetivo, era esse, era estar com eles. Depois chegou a altura do combate e puseram as proteções todas à pressa, porque o combate era logo a seguir. Eu nem sabia muito bem. Lembro-me de estar toda a gente a colocar-me as candeleiras, as proteções de braço, a coquilha, por cima do fato. Coisas incríveis hoje em dia, não é nada disso.
Sim.
E tudo emprestado, nós não tínhamos equipamento próprio. Entrar lá para dentro e pronto, começar a fazer os pontapés e estar tudo a gritar cá fora por mim. O meu pai sempre me acompanhou em todos os treinos, em todas as competições quando eu era miúdo. Ele é o meu fã número um, ainda é. E portanto, lembro-me perfeitamente de ele estar cá fora também a puxar por mim. E foi giro, ganhei esse combate, mas sinceramente nem sei como é que ganhei ou como é que foi. Sei que me diverti, andei para lá ao pontapé, que era assim antigamente. Hoje em dia não é assim.
Já não é bem assim, não é? Já
Não.
muita coisa mudou. Entretanto, tu também treinas e treinas muitos campeões. Há algum segredo para tu conseguires colocar aquela malta a vencer e a chegar longe e a estar nos pódios internacionais também? Qual é que é o teu segredo, Hugo?
Eu penso que não é um segredo, é preciso gostar muito do que se faz, é preciso pesquisar, procurar constantemente o porquê de certos exercícios, não basta copiar, isso copiar tem um prazo de validade muito curto. Portanto, se nós soubermos o que é que estamos a fazer e porquê é que o estamos a fazer, aí somos capazes de repetir, de melhorar, desenvolver, evoluir, crescer. Portanto, mas fazer isso tudo e não, se eu não gostar, então aí não vale a pena, aí não se chega a lado nenhum, é o que eu acho.
E tens algum pontapé com o teu nome? Pontapé Hugo Serrão? Já
Não,
inventaste algum? Algum pontapé? Alguma coisa que já tenhas inventado com o teu nome?
não inventei nada.
Mas não estás a pensar nisso, eventualmente, para.
Não, eu não estou a pensar em inventar nenhum pontapé. Os pontapés já existem, todos os atletas é que os criam.
Nunca criaste nenhum também enquanto tu próprio
Não,
atleta.
não,
Tu achaste
eu.
que isto vai fazer a diferença daqui a uns anos?
Não, no meu tempo nós não tínhamos grande margem para realizar novos pontapés porque era tudo muito simples. Os pontapés que os árbitros pontuavam eram sempre os mesmos, nós tínhamos era que os treinar. Hoje em dia, não, hoje em dia, realmente, com os coletes eletrónicos, tudo é possível. Qualquer pontapé, desde que toque lá acima da tal potência e seja ponto, até pode ser um pontapé, gafanhoto, podes chamar-lhe o nome que quiseres, que desde que dê o ponto e dê a
Vai
vitória,
ser pontuado.
é
Olha,
isso que interessa.
e aqui na região há muita gente a praticar. Como é que tu enquanto já foste atleta, agora é treinador, há cada vez mais interesse. Como é que é aqui a vontade e a
Eu
participação
penso
da
que sim, eu
população?
penso que sim. Desde que o primeiro atleta português nos Jogos Olímpicos em 2008 foi o Pedro Póvoa. E ele já lançou umas sementes, ou seja, já foi uma pessoa que inspirou muitos miúdos para tentarem lá ir. E isto foi em 2008. E o Rui Bragança voltou a ir aos Jogos Olímpicos, agora em 2016, portanto há 2 anos, vai fazer 2 anos. E o Rui, eu lembro perfeitamente do Rui ser um jovem iniciante, sentado na sala de Taekwondo, quando o Pedro chegou. Uma vez foi fazer um treino connosco e lembro perfeitamente de os inspirar, de o motivar para tentar chegar mais longe e conseguiu. A verdade é que conseguiu. Portanto, tal como o Rui, muitos atletas são inspirados por todos os campeões que Portugal tem vindo a ter. E a verdade é que agora temos muito mais do que na altura. Portanto, eu presumo que vão existir ainda mais atletas com muito bom nível no futuro, daqui a 8 anos, por exemplo.
E portanto, para quem nos estiver a ouvir e quiser eventualmente começar no Taekwondo, todas as pessoas podem começar a praticar independentemente da idade.
Sem dúvida, porque o Taekwondo é uma arte marcial, em primeiro lugar, com os seus princípios, com os seus valores, com aquela filosofia toda oriental, que basicamente serve primeiro para termos boas pessoas, pessoas com caráter, pessoas honestas, por aí fora. Depois, se surgir o atleta, é algo que vem posteriormente. Pode surgir o atleta e o atleta tentará chegar o mais longe possível, não é?
Claro, claro.
Mas, em primeiro lugar está a pessoa, depois é que está o atleta. O atleta, o árbitro, o dirigente, seja lá o que for, não é?
Claro, claro. Hugo,
Diz.
os teus treinos, quando é que decorrem? Quanto tempo é que demoram? Como é o teu dia enquanto treinador? Conta-nos lá.
Olha, o meu dia enquanto treinador de manhã acordo, tomo um pequeno almoço.
Preparas-te.
Não, tenho o treino de manhã com alguns atletas e depois tenho treino ao fim do dia. Mas para quem está a iniciar, é a segunda e a quarta-feira, das 7 às 8, na Universidade de Minho, estão lá os treinos para os iniciantes. Os da competição, depois, posteriormente.
Posteriormente. E quem quiser basta aparecer e falar contigo e pode eventualmente começar
Por
a
exemplo.
treinar. Olha, e puxarmos porque já estamos aqui há quase 15
Vamos só
minutos. Isso,
dizer, nós temos
diz.
na universidade uma turma, não, várias turmas de crianças, a partir dos 4 anos até aos 13, 14 anos, temos agora
Boa.
cerca de 50 miúdos.
Podes começar aos 4 anos, mesmo de
Podes.
ter idade
Sim,
mesmo,
sim. E está
completamente.
aberto na universidade. A população de
E
Braga
eu
às vezes
posso,
pensa
eu
que
com
não.
quase 30
Claro que
posso.
podes.
E junto-me a esses meninos de 4 anos,
Não,
porque
vais para outra turma.
a minha mobilidade será tão melhor Como a deles, acredita?
Não, a deles é melhor, de certeza.
Provável, sim. Obrigado, obrigado, Lu, por...
Se a tua fosse tão boa, ias para a
competição. Obrigado, Lu, por teres claramente estragado a minha imagem na rádio, mas as coisas estão mesmo assim. Olha, só para fecharmos, Hugo, a rádio, que ligação que tu tens à rádio?
Eu gosto muito de rádio.
Ouves desde miúdo, sempre tiveste esta ligação?
Ouço ouvindo agora, acho que ouço mais agora do que quando era miúdo.
E neste Dia Mundial da Rádio...
Eu não vejo televisão, portanto... Só vou ouvindo rádio.
Vais ouvindo rádio. Neste Dia Mundial da Rádio dedicado ao desporto, que mensagem é que tu queres deixar a quem nos está a ouvir nesta nossa emissão especial? Uma mensagem final.
A mensagem é: pratiquem desporto, porque seja ele qual for, porque realmente vão ter melhor qualidade de vida, vão ter mais saúde. É uma base, é um fundamento. A educação física nas escolas está como está, infelizmente, porque o desporto é uma base que depois permite ter mais rendimento em tudo o que se faça na vida. E mais rendimento é ser mais feliz.
Exatamente.